You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Falou assim, nossa, não parece ser nada, mas vamos fazer a biópsia. Né, pelo menos a minha médica foi assim, ela já falou que eu estava com câncer de mama, infelizmente. Eu só perguntei para ela se eu ia morrer. Eu fui acalmando, né, minha mãe, minha família. Minha mãe veio para cá ficar comigo, dar esse apoio. Então, eu estava vivendo num mundo de, talvez, do tratamento, em que a pandemia não fazia muito sentido para mim, enquanto o resto do mundo estava com medo e tentando viver e preocupada com o futuro, né? Preocupada com o futuro, uma coisa que a gente se preocupa. Assim que a gente recebe o diagnóstico, né? Você... E o meu futuro?
Outubro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. 7 em cada 10 mulheres no mundo todo são diagnosticadas com esse tipo de câncer, que apresenta altos índices de cura se for detectado em estágio inicial. Mas como é ser diagnosticada e passar por um tratamento, por vezes agressivo, durante a pandemia mundial do coronavírus? Eu sou Luciana Fraguas e como eu passei por essa experiência... Fui diagnosticada com câncer de mama e fiz todo o tratamento no meio do lockdown severo da Covid-19 em Melbourne. Eu quis saber como mulheres imigrantes como eu lidaram com esses dois eventos. No segundo da série de 4 episódios, Câncer de Mama na Pandemia, vivi um outro tipo de confinamento. Você vai conhecer a história da Paula Amaral. Eu converso agora com a Paula Amaral, de 36 anos, professora de português na Austrália, que descobriu que tinha câncer de mama em 2020. O câncer estava em estágio 1, hormônio positivo. Oi, Paula, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? Obrigada pelo convite, viu?
Como você descobriu que estava com câncer de mama?
Em 2019, né, então foi no ano anterior, eu senti um carocinho no meu seio, né? Fui, então, no médico, né, para saber o que era. E aí eu fui encaminhada para breast surgeon, né, a cirurgiã que eles chamam aqui, né, para especialista no The Alfred Hospital em Melbourne. Quando a médica, né, a especialista me examinou, ela não sentiu nada e ela até falou assim, nossa, não parece ser nada, mas vamos fazer a biópsia. Surpreendentemente, foi a palavra da minha médica, Luciana. Surprisingly, era câncer de mama.
Você estava com seu marido no dia?
Foi, eu estava com meu marido no dia, ele foi comigo. E ela deu a notícia, né? Aqui na Austrália eles vão direto ao ponto, né? Pelo menos a minha médica foi assim. Ela já falou que eu estava com câncer de mama, infelizmente. Eu só perguntei para ela se eu ia morrer. Primeira coisa, eu vou morrer disso? Aí ela olhou para mim e falou, não disso. Então eu fiquei mais tranquila. E aí ela vai, passa todo o protocolo, né? Fala o que pode acontecer, que pode retirar o seio. Só que naquele momento você não presta atenção, pelo menos eu, né? Eu só ficava assim, câncer, na minha cabeça, né? Câncer, meu Deus, câncer. Mas essa foi, eu acho que o primeiro impacto, assim, que eu tive, sabe? Eu achei que no dia seguinte eu já ia morrer, pelo fato, né, da gente carregar muitas crenças, né, sobre a doença.
É, muito estigma. Eu também, assim, o tempo parou para mim quando eu recebi a notícia do meu diagnóstico e eu fiquei... eu fiquei meio sem reação, assim, eu demorei para acreditar, na verdade. Eu tive um período de... Não entrou direito na minha cabeça.
Não entrou, eu acho que no momento que entrou mesmo, foi dali 2, 3 dias que caiu minha ficha. Eu falei com a minha mãe, na verdade, falei com a minha família, assim, já dei a notícia, sabe? Eu não queria ficar guardando para mim e talvez sofrer sozinha. Então, eu dei a notícia, né, para minha mãe, mas daquele jeito, não fica preocupada, é estágio 1. Quando a gente fala assim, eu acho que a pessoa parece que fica um pouco mais tranquila, né? Quando você fala, não é estágio final. Então, conversei com a minha
família. Não é terminal, né? Não é um câncer terminal.
Eu tô bem, eu não tô doente, né? Eu não tô doente. É algo que tá no meu corpo e precisa ser retirado. Eu fui acalmando, né, a minha mãe, minha família. Minha mãe veio para cá ficar comigo, dar esse apoio. E o meu tratamento, né, a rádio começou. E rádio são todos os dias, né, menos no final de semana. Ela começou durante a pandemia. Então, quando tudo começou a fechar, quando ninguém sabia de muita coisa. Então, se eu desse um espirro lá no hospital, queriam saber se eu tinha alguma coisa. Como eu já tava assim, vivendo aquela expectativa, né, do que vai ser, do trauma, de tudo que eu estava vivendo, talvez pegar um Covid ali, uma gripe para mim já, sabe, não...
Não era nada, né?
Não era nada, é verdade, foi isso mesmo que eu pensei.
Você fez uma cirurgia de retirada?
Sim, foi só o tumor, né, que ele era bem pequenininho, então retirou só o tumor.
Como é que você compara esses dois momentos na sua vida? Um momento que você está vivendo de tratamento, diagnóstico, aceitação, compreensão do câncer de mama e as pessoas à sua volta passando também, e você também, passando por uma pandemia mundial. Como é que você compara a tua reação com a reação das pessoas à sua volta? Você teve medo de contrair o coronavírus?
Eu não tava, vou te falar, não tava com medo. Eu achava que... Eu não sei, eu acho que eu tava anestesiada, né? Eu falava, gente, eu tive um câncer, o que que é? Eu acho que a doença, uma das doenças mais temidas, né, pelo ser humano. É, então, se eu pegar uma gripe, né, por mais que tivesse lá a mídia tivesse muito em cima, aterrorizando, na minha cabeça, aquilo não iria fazer nada de mal comigo. Só que é curioso isso, porque a minha mãe veio para cá e a minha mãe ficou deprimida por conta do Covid. Ela ficou muito preocupada comigo. Então, ela achava que eu podia, pelo fato, assim, de eu estar fazendo a rádio, de eu estar tomando os remédios, ela achava que eu poderia pegar muito facilmente, né? Então, ela ficou num estágio de preocupação, sendo que eu acabei tendo que cuidar dela por um dia. As pessoas reclamavam muito, né, do Covid, reclamavam muito que não podiam sair, reclamavam muito que não podiam ver os amigos. E eu não reclamava porque eu pensava, gente, eu tô viva, eu tirei, né, tô passando por um tratamento de câncer. Então, eu tava vivendo no mundo de, talvez, do tratamento, em que a pandemia não fazia muito sentido pra mim, enquanto o resto do mundo tava com medo e tentando viver e preocupada com o futuro, né? Preocupada com o futuro. Uma coisa que a gente se preocupa, assim que a gente recebe o diagnóstico, né? E o meu futuro? Eu acho que tudo que... Enquanto a gente podia ainda ver as pessoas, Luciana, eu conversei com todas as minhas amigas. Eu liguei para todas as amigas para contar o que tinha acontecido comigo, né? Então, eu acho que eu falei, eu me abri, eu chorei muito, sabe? E eu acho que isso foi bom para mim, para depois eu enfrentar o confinamento também.
Quando eu fui diagnosticada, minha cabeça foi tomada pelo câncer de mama. Eu não consegui assimilar os problemas, as preocupações que as pessoas à minha volta estavam tendo por causa da Covid-19, que eu estava nessa e eu tinha que enfrentar isso primeiro. Então, eu não me importei com o confinamento externo das pessoas, né, que tinham que ficar em casa e se cuidar. Eu tive que fazer, eu já tinha que fazer o mesmo também, mas por outras razões. E vem cá, como é que você está se sentindo hoje? Vamos terminando a nossa entrevista. Como é que você está se sentindo hoje? Você já fez cirurgia, fez a radioterapia. Como é que você tá tomando remédios?
Eu tenho muito, né? São sintomas da menopausa, então aquele calorão todo. Eu não posso engravidar, então eu tive os meus planos, né, de ser mãe deixados um pouquinho para lá, para poder aí terminar o tratamento. Eu estou bem, né? Eu estou bem, não estou doente, mas, claro, eu sempre tem aquela coisa, né? Daqui um ano eu tenho que fazer o meu exame, e se voltar, né? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, e quando eu... Enfim, se deixar a mente, a gente fica aí e não vive mais. Então, é aceitar um dia de cada vez.
Você é professora de português na Austrália, você dá aula de português para os muitos australianos, falantes da língua inglesa, né? Aqui na Austrália. Sim. Como é que foi a questão de se comunicar? Você é uma profissional da comunicação, mas como é que foi se comunicar em inglês com médicos, cirurgiões, enfermeiros?
Eu acho que quando até eu recebi meu diagnóstico, eu só entendi a primeira parte. You got cancer. Essa parte eu entendi muito bem. E depois ela começou a entrar em termos que eu realmente não conhecia nem português. Eu era completamente leiga de qualquer vocabulário relacionado a isso, né? Então, no começo, ali quando eu vi a cirurgiã, eu fazia umas perguntas que eu nem sei se ela realmente entendia o que eu queria dizer ali, né? Mas uma coisa que me ajudou foi que eles me deram um livro, um guia, assim que eu saí do hospital, quando eu recebi o diagnóstico, e eu devorei aquilo, sabe? Então, acho que para as próximas consultas, eu estudei.
O vocabulário.
Para saber o que eu tinha que perguntar, o que significava. Mas eu te falo, Luciana, muita coisa eu deixei passar mesmo. E ainda bem que eu sempre estava acompanhada com meu marido, sabe? Porque ele que pegava, ele falava, não, você esqueceu dessa parte, você não ouviu? Tinha coisas realmente que eu não ouvia. Eu acho que era uma tensão tão grande que eu ficava muito, muito presa ali a palavra e como ela iria fix me, né? Como que ela ia ali me curar, me consertar, enfim. Eu preferiria falar em português, por exemplo, né?
E como é que você sentiu, assim, na resposta, quando você falou com o cirurgião a respeito da cirurgia e também com esses profissionais, enfermeiros, médicos, a pessoa que te deu o diagnóstico, como nós, né, falantes da língua portuguesa na Austrália, a gente se apega muito ao tom da voz, o que, que a pessoa está querendo dizer, mais do que o que ela está dizendo. Né? Você sentiu isso, assim? Eu às vezes senti isso, de conversar com o meu cirurgião, ou às vezes eu ficava mais atenta ao tom para ter aquela uma outra compreensão e perdia um pouco o significado do que ele estava falando literalmente, né?
Eu acho que isso aconteceu comigo, exatamente isso, viu, Luciana? Eu ficava, então, eu estava ali, eu me atentava mesmo à forma, né? Talvez foi isso que aconteceu comigo. Eu escapava o significado da coisa porque eu estava ali, né, querendo me apegar àquilo. Será que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Isso eu senti muito depois da minha cirurgia, quando eu fui ver a oncologista, né, para decidir o tratamento. Então, ali naquela conversa com ela, eu me apegava muito à voz dela. E ela tinha uma voz muito calma. Como eu tive que mudar de estado aí também no meio desse tempo, o meu novo oncologista de Newcastle, ele é um senhor muito seco e direto ao ponto. Então, quando eu tive essa troca, eu senti bastante. E não tinha como eu me apoiar só na voz dele, senão eu ia sair arrasada toda vez que eu fosse me consultar com ele.
Paula Amaral, professora de português aqui na Austrália, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco.
Obrigada a você, Luciana. É um prazer, viu?
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.